Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que regulamenta o repasse de dinheiro do auxílio emergencial para o setor cultural. Senadores cobram agilidade na liberação de recursos para empresas. Comissão mista vai discutir efeitos da pandemia nas comunidades indígenas. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que estabelece regras para o repasse do auxílio emergencial ao setor cultural. Os estados e o Distrito Federal já receberam recursos no valor total de R$3 bilhões para socorrer os artistas. Repórter Raquel Teixeira.
O dinheiro para pagar o auxílio emergencial de trabalhadores da cultura já foi repassado da União para estados e Distrito Federal, mas deve ser aplicado no prazo de 120 dias ou terá que ser recolhido aos fundos estaduais ou distrital. A medida provisória complementa a Lei Aldir Blanc, que prevê pagamento de 3 parcelas mensais de R$600 para artistas e liberação de verbas para manutenção de espaços culturais durante o período de crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, defendeu que os empregados da cultura sejam atendidos o mais rapidamente possível.
Nós queremos que o benefício para o trabalhador da cultura e para a cultura chegue imediatamente aos estados e aos municípios.
E Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, destacou a necessidade de pensar no orçamento do país pós-pandemia.
Nós mudamos todo o processo legislativo agora em relação à questão orçamentária, exatamente para atender este momento, mas nós temos 2021, 2022, e nós precisamos trabalhar agora com o olhar para a frente.
A medida provisória volta agora para a nova análise da Câmara dos Deputados.
E já está no Senado a proposta de emenda à Constituição do novo Fundeb. A PEC, já aprovada pela Câmara dos Deputados, valoriza a educação infantil e estabelece critérios de distribuição dos recursos, levando em conta as desigualdades regionais e o desempenho dos municípios e das escolas. Repórter Rodrigo Rezende.
A PEC torna o fundo permanente e, se hoje o governo federal faz uma complementação de 10% nos recursos, o montante deve chegar de forma escalonada a 23% até 2026. O presidente da Comissão de Educação, o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, ressaltou a quase unanimidade na aprovação da PEC na Câmara e projetou uma votação similar no Senado.
Só 7 deputados votaram contra. Isso é uma prova de que a educação em nosso país precisa estar acima das disputas partidárias e ideológicas.
Em 2019, o Fundeb repassou R$156 bilhões para a educação pública.
Mais de 500.000 de empresas fecharam as portas em junho, temporariamente ou em definitivo, em função da pandemia do novo coronavírus, de acordo com a pesquisa do IBGE. Preocupados com a situação, senadores cobram mais velocidade na liberação de auxílios e maior participação dos bancos na concessão de crédito para microempresários. Repórter Roberto Fragoso.
Na primeira quinzena de junho, 1 milhão e 300 mil do total das 4 milhões de empresas brasileiras estavam com as atividades suspensas ou encerradas em definitivo. 4 em cada 10, 522 mil, declararam que a interrupção dos negócios foi causada pela pandemia. O baque foi pior para as microempresas, quase a totalidade das que fecharam de vez as portas. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, alerta que apesar de vários auxílios terem sido aprovados pelo Congresso, é preciso que o governo agilize a execução para que os recursos cheguem na ponta.
Nós precisamos acelerar a liberação desses recursos para as empresas. Não temos tempo a perder. Se nós demorarmos muito ao socorro às microempresas, aos trabalhadores informais, a quebradeira vai ser geral.
Todos os setores da economia foram afetados pela crise sanitária, mas os mais atingidos foram os de serviços, a indústria, a construção e o comércio.
E o Congresso Nacional lançou uma frente parlamentar mista em defesa da renda básica. O objetivo é lutar por um projeto que beneficie os brasileiros que estão excluídos de qualquer programa de proteção social. De acordo com números da Organização das Nações Unidas, no Brasil, o 1% dos mais ricos concentra 28,3% da renda total do país. O impacto da pandemia sobre os povos indígenas será tema de audiência pública. A comissão mista que analisa a execução das medidas relacionadas à pandemia quer ouvir representantes do governo sobre políticas voltadas para os indígenas. A reportagem é de Marcela Cunha.
Os parlamentares aprovaram um requerimento para a realização de uma audiência pública com representantes dos Ministérios da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Economia. A audiência atende a um pedido do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que solicitou ao governo uma análise do que pode ser feito para controlar a doença, que se espalhou rapidamente entre as aldeias da maior etnia do estado, os índios Xavante.
Fazer com que o Ministério tenha mais atenção ainda com a questão indígena do Brasil, mas em especial aqui no Mato Grosso, a questão dos Xavantes, na região do Araguaia, Barra do Garças, que realmente continua a morte.
Fagundes havia sugerido ainda uma visita da comissão a parte das aldeias de Mato Grosso, mas o presidente do colegiado, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, esclareceu que os trabalhos estão restritos à realização de audiências virtuais pelo decreto de calamidade pública. Além das medidas de proteção, a comissão quer que o Ministério da Economia informe o volume de recursos destinados ao amparo dos índios durante o período de calamidade.
Senadores cobraram providências contra ataques à Sociedade Brasileira de Infectologia. Em um documento, há relatos de ameaças à entidade por não recomendar o uso da cloroquina. Repórter Pedro Pincer.
O líder da oposição, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, protocolou representação à Procuradoria-Geral da República e ofício ao Ministério da Justiça pedindo providências quanto às ameaças sofridas pela Sociedade Brasileira de Infectologia, a SBI, após a recomendação de não uso da cloroquina. Para Randolfe, os ataques aos profissionais que tanto colaboram durante o período de pandemia são absurdos e devem ser combatidos de todas as formas.
Comportamentos desse tipo que foram atentados contra os membros da Sociedade Brasileira de Infectologia é um crime contra a ciência, é um crime contra o nosso pacto civilizatório, é um crime de lesa humanidade.
O presidente da SBI, Clóvis Arnes, disse que a entidade está aberta ao diálogo e que a intenção é ser útil à sociedade.
O objetivo é um só, é ajudar o povo brasileiro, eventualmente ajudar os que tomam decisões em relação a usar o dinheiro público e o recurso público. Eu entendo que nós, como sociedade científica, temos que nos limitar a transmitir à população o que os artigos científicos trazem.
A Voz do Brasil completa hoje 85 anos. Criada em 1935, durante o governo do ex-presidente Getúlio Vargas, inicialmente se chamava Programa Nacional. Em 1938, foi batizada com o nome Hora do Brasil. E somente em 1971 virou a Voz do Brasil. Ao lembrar a data, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, afirmou que o programa é referência oficial de consulta e um marco da comunicação no Brasil. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, lembra que nos anos de 1970, as notícias do país e do mundo só chegavam na fazenda onde ele trabalhava com o pai, em Sena Madureira, por meio de um aparelho sintonizado na Rádio Difusora Acreana e na Voz do Brasil.
Vocês não sabem como é um sujeito lá na Amazônia brasileira ligar um radinho e poder, através da Voz do Brasil, se ligar ao Brasil, se ligar ao mundo. Isso significa cidadania. É o que vocês levam para o Brasil inteiro, mas particularmente para uma região tão longe e tão grande e tão incompreendida como é a Amazônia brasileira.
Já o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, destacou que a Voz do Brasil faz que a população tenha acesso às informações não somente nas regiões mais distantes, mas também nos grandes centros urbanos.
Percorrendo o Paraná e o Brasil, nos damos conta da importância da Voz do Brasil. As pessoas estão ligadas no rádio, antenadas, como o povo costuma dizer, escutando as últimas notícias dos vários poderes, a legislação, as opiniões.
E a ouvinte do programa Conexão Senado, Rita de Cássia Carvalho, moradora de Natal, relatou a ligação da família dela com a Voz do Brasil.
Minha mãe tem 94 anos, ela lembra que o meu avô, na cidade de Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, só tinham 3 rádios na cidade. E quando dava de noite, todo mundo ia para a sala da casa do meu avô para escutar a Voz do Brasil.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.